cara, e se eu não tivesse feito isso, cara? Que egoísta que eu teria sido, sabe?
Cara, se você não treinar o músculo, volta tudo de novo.
Você perde as outras pessoas se você não fizer o que tem que ser feito.
Eu quero fatos e dados aqui. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa gerenciável. O meu nome é Aline.
Meu nome é Rogério.
E o meu é Marcelo Germano.
Bom, vamos lá. Hoje a gente está com um convidado especial, como vocês ouviram, que é o Rogério. Rogério, ele é sócio do Marcelo na Luma, na Tech Labs e na Luma MG. São várias empresas aí, vários negócios que o Rogério faz parte. E para a gente começar esse episódio, antes da gente adentrar no assunto, Rogério, se apresenta aí para o pessoal te conhecer, para os comandantes que estão aqui ouvindo, para eles te conhecerem.
E aí, comandantes? Aí, a Aline já fez a primeira apresentação. Então, eu sou o Rogério, sou sócio do Marcelo e aí sou comandante de alguns negócios aí e sofro de algumas dores também, assim como vocês. E estou aqui participando para ver se eu posso dividir alguma coisa aí para colaborar com a dor dos comandantes.
Show, massa, Rogério, que massa. Bom, o assunto de hoje, então, a gente vai falar. Na verdade, o Marcelo tá a semana inteira falando sobre esse assunto aqui dentro do escritório, porque ele recebeu algumas mensagens essa semana que, por coincidência, elas foram muito parecidas, que é sobre como perder o medo de falar.
Eu gosto de falar, Aline, que eu acho que muitas vezes é o tema que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o tema, né? Já percebeu quantos podcasts a gente fez? Porque as pessoas vão lá no meu direct e me mandam uma mensagem com uma dor. E aí, na semana que uma pessoa me manda, tem várias pessoas que mandam exatamente com a mesma dor. Eu falo, esse tema tá me escolhendo e a gente precisa fazer um podcast. Então, se você quer um tema que você gostaria muito que a gente fizesse podcast, já sabe o caminho, vai lá no direct, manda um direct. Manda um direct, e se tiver muita gente mandando direct do mesmo tema, o tema vai escolher a gente e a gente vai fazer um podcast para falar sobre isso. Queria pedir, aproveitar, Aline, para pedir quem estiver assistindo no YouTube, né, ou mesmo no Spotify, nas plataformas, que compartilhe, envia isso daí para alguém que conhece e principalmente. Talvez a gente está mais de 40. Esse é o podcast número 46, né? Provavelmente é 46 esse.
46, agora é 46.
Isso. Então, se você está chegando aqui agora, depois que acabar esse podcast, né? Faz um print, bate uma foto e coloca lá no Stories e me marca aí falando qual foi a sacada que você pegou. Se você já assistiu um monte de outros podcasts, coloca qual que foi a grande diferença que esse monte de podcast fez na sua empresa, na tua mentalidade, no jeito que você tá com seus negócios. Beleza?
Show, show. Então vamos lá para esse assunto que escolheu a gente, ao invés da gente escolher esse assunto que escolheu a gente, que é como perder o medo de falar com a equipe. Então tem bastante pano para manga para falar, mas antes de começar, eu queria ouvir do Rogério. Rogério, isso já aconteceu contigo? Você já teve medo de falar com a equipe? Fala aí.
Não, cara, eu não sou daqui, eu sou de Marte. Lá em Marte não tem esse problema. Aline, com certeza, né? Porque a gente tem vários tipos de medo, né? Eu já tive medo de falar com a equipe porque você não quer dar notícia ruim. E aí aquelas borboletas no estômago, no mau sentido, não no bom sentido, acabam atrapalhando a gente de fazer o que tem que ser feito. Eu já tive medo por, de repente, não ter a experiência de falar a coisa certa na hora certa, né? Como é certo fazer isso, né? E eu já tive medo pelo simples medo de não conhecer o resultado final. Então, é muito fácil a gente falar das coisas depois que a gente já teve o resultado, né? Então, enquanto a gente não tem o resultado, esse é um medo, né? Você não sabe qual é o resultado final. O fato é, quando você vai conversar com alguém, você nunca sabe o que vai vir do lado de lá. Você imagina, né? Você fica criando monstros na cabeça. E aí, de vez, a gente se concentrar naquilo que tem que acontecer, você fica se concentrando no resultado que isso pode ter. Então, assim, por muito tempo tive medo. E eu não vou negar que hoje eu também tenho medo. Mas o que eu falo para o pessoal que está comigo é que a gente tem que ter medo, mas tem que dominar o medo e buscar conhecimento para a gente ter o domínio do medo e fazer o que é certo. E o
Legal.
certo é você falar com as pessoas aquilo que tem que ser falado.
Sim, Rogério, depois eu quero que tu compartilhe uma das histórias aí que você comentou, que você falou que tem várias experiências, depois eu quero que você conte uma delas que mais te marcou. Mas antes, Marcelo, isso já aconteceu contigo?
Ai, Aline, é uma longa história. Quer dizer, eu acho que são várias histórias, né? Várias histórias que passam pelo desenvolvimento do empreendedor. E por incrível que pareça, isso faz toda a diferença entre você acabar com o caos na sua empresa e não acabar com o caos na sua empresa. São algumas coisas envolvidas. Primeiro é dominar esse sentimento, dominar esse frio na barriga, dominar essa conversa interna que você tem, para você poder falar. E depois é a forma, como fala, né? Porque às vezes você pode falar de um jeito que não é efetivo, às vezes você pode falar de um jeito que é muito grosseiro, às vezes você fala de um jeito que é efetivo, né? Eu costumava falar assertivo, mas depois que você fica corrigindo o assertivo, eu não vou falar mais assertivo, vou falar efetivo, tá?
Eu acho que... Nossa... As pessoas devem me odiar, porque eu, depois que elas escutam a palavra assertivo, depois que eu explico a minha visão, na verdade, né, o significado real da palavra assertivo, todo mundo passa a me odiar.
Porque assertivo para mim a vida inteira sempre foi uma coisa. Aí a Aline fala que é outra, então eu não vou nem usar mais a palavra, porque eu não sei, já não sei como usa.
A Aline mudou a vida da gente.
Mudei, mas não sei se é para melhor ou para pior.
Então vamos falar assim, efetivo, né? Tem jeito que é efetivo. Aline, uma coisa interessante, né? Eu falo que esse tema escolheu a gente, e ele é um tema que muitos comandantes vão se identificar. E em coisas diferentes, em momentos diferentes. Tem comandante que, quando chega em casa, ele consegue ser efetivo, por exemplo, para falar com a esposa ou com o marido. Tem comandante que consegue efetivo para falar... Estou falando das questões empresariais, né? Ele trabalha com a esposa, ela trabalha com o marido, ou ele trabalha com o filho, ou trabalha com o pai. Aí, quando está em casa, consegue ser efetivo para falar, né? Mas quando chega na empresa e tiver que falar com um funcionário, não consegue. Às vezes, você consegue falar com um gerente, você consegue ser efetivo em falar com o gerente. Mas quando é com outro funcionário, você não consegue ser efetivo para falar com outro funcionário. Tem pessoas que você tem mais facilidade para falar, tem pessoas que você tem menos. Então, eu acho que tem muitos contextos. Mas, em suma, o que eu queria contar aqui de coisas que aconteceram comigo, né? Então, por exemplo, a gente sabe, né, porque você vem lá e fala assim, como dar um feedback? A gente tem um podcast, qual é o número do podcast que fala sobre feedback, Aline? O 11, né? Aí, lá a gente ensina, é o marca, o jeito que você vai falar, qual que é o momento, qual que é a ação. Você tem toda uma estrutura que, se você seguir, você vai fazer um feedback eficiente. Você sabe racionalmente o porquê você faz aquilo, você sabe que ninguém sai de casa querendo fracassar, você sabe que você não tem o direito de tirar o desenvolvimento daquela pessoa, se você não der o feedback, você tira o direito dela se desenvolver. Racionalmente, quando a gente fala as coisas que a gente tem que falar, todo mundo entende. O grande problema é que não é só a forma, tá? O grande problema é como eu venço o desafio interno. Então, vou dar um exemplo. Às vezes eu tinha algum funcionário que eu não estava contente. Assim, eu tinha dados, né? Dados observáveis que eu olhava e falava, cara, isso aqui não está legal. Eu preciso conversar com essa pessoa. Passa um dia, passa dois, eu não vou conversando. Passa três, eu não vou conversando. Passa um mês, cara, aquela situação fica insuportável para mim. Mas eu não estou conversando com a pessoa, mostrando que está insuportável. Eu fico no meu diálogo interno, converso comigo mesmo sobre aquilo. Falo, não, preciso resolver isso. Cara, eu tenho que tomar coragem, tenho que ir lá e falar com essa pessoa, né? E aí, beleza. Aí, você olha lá, eu estou contando de coisas que aconteceu comigo. Não, vou falar com a pessoa. Aí, você chega, amanhã eu falo, sem falta. Aí eu penso, falo, vou falar A, vou falar B, vou falar C. Aí, chego no outro dia de manhã, aí eu já ali à noite, eu fico maquinando, falando, não, vou falar com essa pessoa amanhã cedo, logo no primeiro horário. Vou tirar isso da frente e vou resolver. Aí, chego de manhã, quando você chega de manhã cedo, assim, na empresa, naquele dia de manhã, ela fez alguma coisa muito legal. Aí vem te falar, Marcelo, olha que legal que o cliente falou aqui, que não sei o quê, pá. E aí, no auge da emoção de que ela fez alguma coisa muito legal, você fala, aí você arrumou a desculpa perfeita para não fazer o que você maquinou a noite inteira que você ia fazer. Aí você fala, não, ela fez esse negócio muito legal, agora não é hora de eu pegar e falar para ela tudo isso que eu queria falar. Para ela ou para ele, né? Tô falando sem gênero aqui. Aí você fala, não, um pouco antes do almoço eu falo, deixa eu dar um tempo aqui. Aí beleza. Aí você tá ali, aquela emoção te consumindo, preciso falar com a pessoa. Aí chega quando tá chegando a hora do almoço, fala, não, quando tiver chegando a hora do almoço eu vou conversar. Aí quando chega na hora do almoço, acontece alguma coisa, aí era desculpa perfeita. Aí aconteceu alguma coisa, tocou o telefone, você atendeu o telefone, ou deu um problema na impressora, você fala, não, não vou arrumar a impressora. Ah, agora eu tô arrumando a impressora, não dá pra falar com ela, vou falar depois do almoço. Né? Aí beleza. Aí vem o almoço, acabou o almoço, quando volta do almoço, aí você olha e fala, não, cara, a pessoa acabou de almoçar, é sacanagem, né? Deixa eu fazer a digestão, depois eu falo. No fim do dia eu falo. Aí, beleza, passa o dia inteiro, quando chega no final do dia que você vai falar com a pessoa, aí acontece alguma coisa, e aí você arruma uma desculpa para si mesmo, e efetivamente você não fala para a pessoa. Aí você vai para casa frustrado, você fala, cara, eu tinha que falar aquilo, não consegui falar, e não sei o quê. Não, vou fazer melhor. Vou escrever no papel. Porque aí eu sento, escrevo no papel, falo o que eu tenho que falar. Aí você vai lá, escreve no papel 10 coisas que você precisa falar com a pessoa, que você não pode esquecer. Fala, deixa eu tentar fazer com clareza, para ter forma, para quando eu explicar exatamente o que eu quero, para eu não esquecer nenhum detalhe. Aí você se prepara, escreve. Aí beleza, aí chega lá no outro dia, quando você chega de manhã, aí você cumprimenta a pessoa, aí ela fala que o cachorro dela morreu, conta uma história, e você fala, putz, cara. Eu já tava triste pra cacete que o cachorro morreu, eu vou falar isso agora, aí ferrou de vez, não. Tá, agora eu não vou falar, deixa ela se acalmar, depois eu vou e falo. E aí, ao longo do dia, vai acontecendo esses negócios que vai, entre uma coisa e entre outra, você não, efetivamente, não chega e não fala com a pessoa. Até que um dia você fala, não, agora eu vou falar, não tem jeito. Chama a pessoa, vem aqui na sala, quero conversar com você. Aí você senta na frente da pessoa, tá com papel na mão, você escreveu um monte de coisa, aí você começa. Você fala a primeira coisa, aí... Porque quando você está na tua conversa interna, a tua conversa interna é eu vou falar isso e ela vai concordar e ela vai aceitar. Eu vou falar isso e ela vai concordar e vai aceitar. Como eu tenho dados, aqui tem o fato, não tem erro. Essa conversa vai... A pessoa vai entender o que eu estou falando. Aí, beleza. Aí, quando você fala a primeira coisa, a resposta não é a que você esperava. Aí, você começa. Aí você fica em dúvida, te pegou de surpresa, você não esperava aquela resposta, beleza. Aí você fala, você pontua, você tá firme, não, vou fazer o que eu vim fazer. Aí beleza, você fala, bom, agora tem um outro ponto aqui que eu queria falar com você. Quando você fala com outro ponto, aí a pessoa fala alguma coisa, ou ela chora, ou não sei o quê. Aí você olha aquilo, não sei o quê, você tem mais 8 coisas para falar. Aí você já amolece e não fala as outras 8 coisas, fez só 2, aí você fala, entendeu, estamos conversados, mas você sai de lá frustrado, porque você não sabe que você não fez o trabalho, será que você não falou todas as coisas que você precisava falar para ajustar o comportamento? Aí beleza, aí o que acontece no outro dia? Não foi efetivo, essa conversa não foi efetiva, não deu resultado. E você sai frustrado. Aí beleza, aí você fica levando isso mais um mês, aí você fala, não, preciso falar com essa pessoa agora de novo. Aí você vai lá, se prepara, aquela coisa de novo. Chega no dia, você não fala, no outro você fica enrolando 2, 3 dias, falando, hoje eu vou falar com a pessoa. Aí você escreve tudo no papel, vou usar o método marca, o marca fala assim, assado, pum. Aí você chega lá, você fala com a pessoa. Você fala, você tá firme, você falou, passou todo o método, você sai de lá e você fala, cara, agora eu acho que eu consegui. Agora eu acho que a pessoa entendeu o que eu queria. Ufa, tirei um peso das minhas costas, peso de 500 quilos, tava na hora de falar. Aí no outro dia, a pessoa chega, você chega, ela começa a trabalhar, tudo aquilo que você falou parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aí você olha e fala, cara, a pessoa não entendeu nada do que eu falei. E aí você se acua, e aí você não faz o que você falou que ia fazer se acontecesse, e aí você simplesmente, né, fica num diálogo interno, quer ser bem feito, faça você mesmo, isso mexe com a tua autoestima, você sabe que você precisa ter força na tua liderança para fazer isso, você sabe que você tem que lidar com a situação, mas você simplesmente se bloqueia e internamente você não consegue fazer, e você fica frustrado. E aí você fala assim, cara, vou ter que tomar uma decisão, e aí, toma essa decisão, toma essa decisão, como eu falo, como eu não falo. Isso é muito ruim. As pessoas ficam carregando isso. E o problema é quando elas carregam isso, elas ficam num diálogo interno que não ajuda. Ou ela fica num diálogo interno colocando a culpa na outra pessoa, ou ela fica num diálogo interno falando mal dela mesma. Ah, porque eu não consigo, porque... E aí você tem um diálogo interno.
Eu sou incompetente, porque eu sou isso.
Isso. Porque as pessoas abusam de mim, porque não sei o quê. Uma coisa que aconteceu comigo, que a sensação que eu tinha é o seguinte, meu, se eu conseguir falar isso, minha vida vai mudar, porque a partir de hoje, a partir do momento que eu conseguir falar isso a primeira vez, nunca mais isso vai acontecer comigo, porque eu resolvi o problema, né? Aí você toma coragem, você vai e faz.
Pensamento mágico. Fala,
é um pensamento mágico, aí você faz. Aí você foi efetivo, conseguiu o resultado, fala, pronto, agora eu estou preparado, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Aí passou um tempo, acontece de novo. E aí o teu processo, ele volta tudo de novo. E aí o que acontece com um dono de empresa, com um líder que passa por esse momento? Ele se encolhe, né? Em vez de ele crescer como líder, ele se encolhe. E isso não é bom, né? Isso não é bom, porque o diálogo interno dele faz com que a velocidade com que ele tem que imprimir um negócio para ter um time de alta performance não funciona. A velocidade com que ele quer que a empresa dele seja reconhecida como uma empresa de ponta não funciona. Porque se ele tem esse problema não é um problema especificamente com uma única pessoa, né, e num único momento. É um problema que, via de regra, ele está generalizado.
E qual ele é o faz, impacto ele disso para a empresa, isso? Marcelo? Qual que é o impacto disso para o time? Qual que é o impacto para a empresa quando o líder ele tem esse comportamento? Não esse comportamento, quando ele tem esse medo, né? Ter esse medo de ou de dar feedback ou de conversar com o time como um todo. Qual que é o impacto que isso gera para a empresa ou para a cultura? Ou para a equipe em si, né?
Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Com o tempo, as pessoas começam a perceber isso daí. Tá? Não adianta você querer tapar o sol da peneira, as pessoas percebem. Né? As pessoas percebem e comentam. Pô, fulano faz isso, faz aquilo. E Marcelo tá vendo e parece que ele tá finge que não vê, né? A gente fez algum podcast que a gente falou. Quando o funcionário finge demência, né? Aí é o dono fingindo demência, né? Aí o funcionário fala, tá lá o dono fingindo demência. Né? Então, eu gosto de falar que tem dois tipos de treino. Tem o treino intencional e o treino não intencional. Quando você faz isso, você treinou as pessoas. Né? Você treina as pessoas. E você não consegue colocar uma cultura de enfrentamento, de olho no olho, uma cultura que eleva o nível da conversa, você não consegue criar porque você mesmo puxou o nível da conversa lá para baixo, porque você não tem coragem de lidar com os problemas, né?
E só lembrando, então, é o podcast 28, que a gente fala quando o funcionário finge demência,
né? E quando o dono finge demência, né? E não é que ele tá fingindo demência, é que simplesmente ele não consegue encarar isso e fazer isso funcionar. E eu vou falar, isso é uma dor, viu? É sofrido isso. Porque chega no final do dia, o cara chega em casa, ele sabe que não fez o trabalho. Ele sabe que ele não falou. E para quem não tem esse tipo de dificuldade, o cara fala, que papo furado, né? Mas assim, ó, vou falar, muitas pessoas têm isso. Eu passei por este problema, tá? E ainda passo, né? Ainda passo. Só que hoje, né? Cara, eu preciso conversar, não é fácil, dá dor de barriga, dá um frio na cabeça, você fica num diálogo interno antes da conversa acontecer, você fica num diálogo interno antes de acontecer, na hora que acontece, você tá ali com aquelas borboletas, né, ali, igual o Rogério falou, e você precisa fazer. A Aline, recentemente, teve que fazer uns feedbacks, você passou por isso, Aline?
Sim, mas eu não sei se eu tive escolha, na verdade, né, eu acho que pelo fato de estar dentro do EAG, ter todo o preparo que eu tenho aqui, foi aquela coisa de só vai.
Só vai, né?
Espera, só vai. Não tem como esperar, ainda mais que foi um EAG que estava no período de experiência. Pensei, cara, se eu não fizer isso agora, eu vou esperar passar 3 meses. Tipo, não posso. Então foi num feedback de 45 dias. Eu fiquei nervosa, sim. Eu tava nervosa porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu me preparei. Foi justamente a listinha que você falou, né? Que é uma das alternativas da história que você contou. Eu fiz a listinha, eu fiz tudo. E para não fugir, não ter como fugir, eu marquei na agenda. Então era aquele dia, aquilo ali ia acontecer naquele dia. E eu compartilhei a tela para mostrar. É tudo isso que eu tenho para falar. Então, eu não fugi. Eu tenho que falar, isso tem que acontecer.
Não importa se o cachorrinho da pessoa naquele dia morreu. Não importa se aquele dia um cliente mandou um elogio falando como o trabalho dele é bonito. Não importa o que aconteceu.
Cara,
eu vou
incrível,
falar independente do que acontecer naquele dia.
O trabalho é incrível. A parte técnica é incrível. Mas tinha algumas coisas comportamentais que tinham que mudar. E não adianta. Então, eu passei sim. E eu ainda passo toda vez que eu tenho que sentar e... Respira, vamos lá. Mas tem algumas técnicas que dá para utilizar, mas a gente pode conversar sobre as soluções, as alternativas soluções depois, né? A gente pode compartilhar. Rogério, conta uma história. A que mais foi marcante para você? Eu quero fatos e dados aqui.
Eu não gostaria de expor aqui, mas não vai ter jeito, né? Eu tenho duas que ficaram muito marcadas para mim. E é claro, né? Eu acho que todo mundo deve sentir a mesma coisa, né? A pior das conversas que a gente tem, que gera as borboletas maiores, são as mariposas, né? Eu acho que é quando a gente decide que realmente a pessoa não vai mais fazer parte do time porque não atingiu o objetivo. E talvez, por que que eu sinto isso? Eu me sinto muito culpado de não ter conseguido fazer a pessoa chegar onde ela deveria ter chegado para continuar fazendo parte do time. E algumas dessas experiências eu acabei dividindo junto com o Marcelo, pela vida empresarial que a gente tem junto, a vida profissional que a gente tem junto. E numa dessas ele me deixou na mão. E eu acabei tendo que ter uma conversa muito difícil. Eu tinha planejado fazer isso em 2 vezes. Eu uso uma técnica de vai também, né?
é assim, eu não vou pensar muito, porque tudo que eu pensar não é o que vai acontecer no dia. Esse é o fato. Não dá para controlar a reação da pessoa, né? Você tenta imaginar, mas você controla, né? Então, vai. E aí, a primeira conversa que eu tive foi com uma pessoa que, na época que eu estava assumindo, de fato, a minha primeira função de diretoria, essa pessoa era uma gestora e não dava conta de participar. A gente tinha a cabeça que a gente queria ir para o próximo nível e a gente estava montando o comitê, aquela correria de querer ir para o próximo nível, de melhorar e de evoluir. E aí, a gente já tinha na cabeça que, psicologicamente, essa pessoa não ia dar conta. Ela tremia na hora de fazer as coisas, não aceitava uma crítica, e aí eu tinha que resolver essa situação, e eu tinha duas maneiras: ou eu ia desenvolver, ou eu ia ter que tirar do time, porque eu queria ir para o próximo nível, e nada ia me segurar para isso. Né? Então a gente fez o primeiro feedback, já era um feedback aí, sei lá, talvez de 5 anos, não era um feedback de 45 dias, e a gente teve a primeira conversa, foi horrível. Falar a verdade, foi horrível. Eu tinha um agravante nessa conversa, porque quando eu cheguei, meu primeiro dia de emprego, foi ela que me recebeu. Então, eu aprendi um monte de coisa com ela.
Ela tinha sido a gestora do Rogério. E depois o Rogério virou o gestor dela.
E aí, gente, desculpa o palavrão, mas foi F. Não foi fácil, mas eu tinha que fazer isso. E eu pus na cabeça que se eu fizesse isso, ia ser pro bem dela. Então, quando eu falei tudo o que eu pensava, talvez eu não tenha escolhido as melhores palavras, eu sou um pouco grosseiro para a lida do dia a dia, não porque eu maldade, eu não tenho dó, mas é porque é o jeito, né? Eu tenho descendência italiana e a gente fala alto, grita e fala meio direto, assim, às vezes grosseiro. Mas eu sentei e falei o que eu tinha para falar, foi do coração. E falei, olha, se não acontecer isso, isso e isso aqui, você não vai fazer parte mais do time. E na hora que eu falei essa frase, foi difícil segurar as lágrimas dentro dos olhos, mas eu pensei, meu, eu fazer isso vai ser bom para mim, vai ser bom para ela. E, bom, tive essa conversa, e essa conversa levava para uma outra conversa num período, que eu sou um pouco metódico, né? Então, ó, tô falando isso para você hoje, ó, você vai ter tantos dias para me mostrar que, meu, a gente vai chegar onde a gente quer, com você ou sem você, né? Essa foi a conversa. Uma conversa extremamente delicada, difícil, a pessoa chorava, e mesmo assim, eu consegui tirar força, sei lá de onde, da pouquíssima experiência que eu tinha, e eu fiz, fui até o final, e aí a gente teve a segunda conversa, né, para completar aqui o quadro, e na segunda conversa...
Foi o pior, que na segunda, você já foi acompanhando, né?
Eu já sabia quais eram os resultados, eu sabia que ela não tinha atingido o que eu queria e que ela não ia. E aí eu já tinha tido uma conversa um pouco difícil com o Marcelo dias antes, e o Marcelo compartilhava da mesma opinião, e a palavra de apoio foi, é isso aí, vai lá e faz o que tem que ser feito.
E a gente também compartilha que, assim, não dá para você fazer limonada com uma laranja, entendeu? Porque fazer limonada
Exatamente.
Tem que ser com limão. E o que a gente quer dizer com isso? É que dizer assim, ó, que tem pessoas, você precisa de que extrair dela a limonada. E tem pessoas que não conseguem te dar a limonada. Por um motivo ou por outro. Tem pessoas que não conseguem. Não é nem que ela não quer te dar a limonada, mas é que não consegue extrair. Simplesmente isso. E esse era o caso,
né? Naquele local específico, né?
Não dava.
Naquele momento, naquela hora, naquela condição, eu tinha assumido um compromisso para minha vida e com as pessoas que estavam ali botando as fichas em mim, que eu ia levar a empresa para um outro nível, e eu tinha um compromisso com isso. E eu tinha que ir até o fim. Então, foi o que eu fiz, gente. Eu demiti a pessoa que me recebeu de braços abertos. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu gerei positivo. Por mais que tenha doído para ela naquele momento...
E para você, né? E para mim também, né? Doeu para mim também. Né?
Acabou doendo para o Marcelo, porque o Marcelo também tinha convivido muitos anos com ela. Ela ajudou a gente em muitas situações, né? A gente tinha uma dívida de gratidão com ela. Mas a gente fez isso e eu acho que foi bom, porque... Momentos depois, apesar das mágoas e dela não ter falado mais comigo, eu esperava isso, né? Faz parte.
Ficou com raiva do Rogério, ela não ficou com raiva de mim. E a gente lidou com a situação de dar todo o amparo, a gente pagou, a gente deu mais suporte do que só um processo de rescisão.
Foi.
A gente colocou ela num processo de outplacement, a gente cuidou, a gente lidou, colocou ela num processo de outplacement para ela preparar um novo plano de carreira. A gente lidou com a situação da maneira mais humana possível. Mas mesmo assim é dolorido, né? Foi bastante dolorido. Mas foi bom, no final das contas foi bom.
Foi bom porque o que acabou acontecendo, né? Quando eu fiz isso, Aline, ela acabou assumindo a administração da empresa que o marido tinha, era uma empresa, né? E ela acabou virando uma comandante, né? Eu não tenho ideia do tamanho do sucesso que ela tem hoje, porque eu não tenho a oportunidade de ter mantido um relacionamento extra em empresa com ela, mas o pouco que eu sei é que ela tem uma empresa e que ela virou comandante e está aí, tocando a vida. Então, de alguma forma, eu fiz o que tinha que ter sido feito, talvez tenha sido bom para ela, né? Sim. E se eu puder contar uma outra, tem uma outra aqui que também foi dolorida, mas
foi
de um jeito diferente, né? Eu não vou falar o nome, mas eu gosto muito dele, tenho relacionamento com ele até hoje. A gente se fala muito, virou comandante também, está esperando a hora certa de vir para o processo. Mas esse eu quero contar, Marcelo, sabe por que eu quero contar essa? Você conhece ela, mas essa você participou menos. Eu quero contar essa porque essa daqui mostra o preço da gente não fazer o que tem que ser feito. Eu não sei se os comandantes pegaram esse comando, mas quando a gente não faz uma coisa, isso tem um custo. Da mesma forma que a gente fazer
tem um custo.
Eles assinam. Você vai fazer um cheque de qualquer forma. Estou errado, Marcelo? O cara vai fazer um cheque. Ele vai fazer um cheque. E aí você define se você quer fazer o cheque para coisa que vai te levar para frente ou se você vai fazer o cheque que vai te manter onde você está, né? Então, assim, tinha um cara, se ele estiver ouvindo, ele vai saber quem é ele. Adorava ele como pessoa, adoro ainda, tem um relacionamento ótimo, mas ele fazia um trabalho na empresa pra gente que nos levou a ter resultados diferenciados tecnicamente. E aí, por um motivo ou outro aí, eu acabei apostando nele, queria ser gestor de uma área que a gente criou. O feedback em si não foi difícil, a gente ia fazendo feedback, mostrando o caminho, até que chegou um momento que eu acho que ele tentou tanto chegar onde a gente queria, que ele acabou desistindo, e aí eu tive que ter a conversa dura com ele. E qual que era o medo nessa questão? Quero dividir um outro tipo de medo aqui com eles, Marcelo. Eu tinha medo porque esse cara tinha um conhecimento técnico tão grande.
Técnico muito bom. Ele podia ir para a concorrência.
Exatamente. Eu tinha medo de entregar o ouro para a concorrência. Só que aí, Aline, é o seguinte. Eu estava fazendo um cheque. Eu tinha ali... sabe aquele lance que às vezes eu falo até aqui, né? Eu falo, gente, tem conceito para as coisas, né? Às vezes, o Marcelo começou falando isso, se eu não faço isso, aí o outro está vendo que eu não fiz isso, e aí eu vou abrir no outro um comportamento que o outro não tinha, e aí eu não corrijo o comportamento, né? Sabe? Então, assim, se eu não fizesse isso, eu poderia estar gerando problemas com os que estão. Se eu fizesse, eu corri o risco do cara ir para a concorrência. E aí, era esse o medo. Essa era a grande mariposa que tinha no meu estômago, né? Eu ligava para o Marcelo e falava, Marcelo, puta, o cara não vai. Vou tentar não falar o nome dele aqui. O cara não vai, Marcelo, eu vou ter que fazer.
Falar o F-corta.
Não vai funcionar. Você põe um
pi. É igual eu com meu amigo, né? Quando eu conto a história do meu amigo, eu falo, não vou falar o nome, daqui a pouco eu vou lá e falo o nome dele.
Exatamente. Bom, Aline, eu sei que eu levei. Olha como é interessante. E aí, nesse tempo, eu posso falar com segurança para quem está ouvindo a gente aqui, que eu já tinha muito mais experiência. Eu já tinha feito milhões de feedbacks, eu já tinha passado por milhões de medos, e eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer. Eu sabia que o cara tinha que sair da equipe, mas eu gostava...
Só que, é aquilo que eu falei, né? Você já tinha feito milhões, fazer feedback para você era um negócio tranquilo, você já tinha feito vários, sem nem sentir a borboleta, não que é frio, né? Não que você fazia de uma maneira fria, mas você já estava acostumado. Mas especificamente com essa pessoa...
Pegava.
Com essa pessoa tinha alguma coisa, porque tinha o lance de você gostar muito dessa pessoa, tinha o quanto investiu.
Exato.
O Rogério defendeu eu pagar a faculdade dessa pessoa. O Rogério defendeu, eu paguei a faculdade. Uma defesa que o Rogério fez. Cara, eu preciso, Marcelo, que você pague a faculdade dessa pessoa. Então, o Rogério tinha investido. A gente pagou um processo de coaching com ele. A gente pagou várias coisas que foi um investimento que o Rogério bancou. Marcelo, faz eu, e ele pediu e eu banquei. Então, o Rogério tinha investido. Ele investiu porque ele gostava da pessoa, que ele queria. E aí,
eu acreditava.
O Rogério tem a musculatura desenvolvida para dar feedback. Né? E aí, nesse caso, na hora de fazer, pegou. Conta aí, Rogério, como foi?
Pegou, porque era uma pessoa que tinha uma vida simples, morava longe. O cara gastava, Aline, olha, eu vou te contar isso aqui, porque emociona até de falar. O cara gastava por volta de 4 horas para vir para o trabalho de manhã e não chegava atrasado, e gastava 4 horas para voltar para casa à noite, depois da faculdade. E sabe-se lá se esse cara conseguia dormir 3 ou 4 horas por noite. Mas o cara foi, terminou a faculdade, fez dentro dos limites e tal. Então, isso mexia muito comigo.
Esse cara, se bem que nas reuniões, toda vez que estava fazendo reunião, ele ficava assim.
Era muito engraçado, né? Porque ele dormia na reunião, mas se você perguntasse para ele o que estava acontecendo, Aline, ele respondia e com perfeição, assim, ó. O
Você tava na reunião, né? Aí ele dava uma pescada. Aí eu falava assim, ô fulano, quase que eu falo o nome dele. Ô fulano! Aí eu falava, não, tô aqui, tá aqui nada, o que eu falei? Aí ele falava exatamente o que eu falava.
Perfeitamente, Aline, perfeitamente, com todas as palavras. Impressionante.
O bicho é bom.
Muito engraçado. Então, Aline, ficou insustentável para mim, porque eu estava perdendo alguns em detrimento dele e tal. Eu falei, meu, eu vou acabar com esse medo. Bom, foi aí que eu decidi fazer um feedback mais agressivo. E aí eu cheguei e falei, olha, tá acontecendo isso aqui. Fiz a minha listinha, né? E fui para cima sem pensar. Expliquei o que estava mais me incomodando, o que tinha que acontecer para ele continuar. E nesse momento, ele disse para mim que não conseguia mais, não estava mais dando conta. E aí eu disse para ele, então, nessa condição, você está demitido. E aí, quando eu falei isso, me machucou muito. Mas eu fiz. E, meu, essa foi uma que eu acompanho e tal, meu. Olha, quase que eu falei o nome agora. Ele virou um comandante também, agora. Meu, é um comandante de relativo sucesso, montou uma empresa perto da casa dele, trabalha a 10 minutos da casa dele. O cara tá na batalha dele. Passou pela pandemia, se reinventou, o ramo dele é sapato, meu, se reinventou na pandemia, teve mais lucro na pandemia do que antes da pandemia, tá indo bem, mas ele continua com o mesmo problema que ele tinha, que a gente dava o feedback para ele na Luma, e ele me liga para eu dar feedback para ele tentar se organizar e tal, eu converso bastante, eu adoro ele, tenho um tremendo respeito por ele, meu, e o cara já tá com dois funcionários, e a métrica dele é falar, meu, vou crescer o suficiente para ter 5, para que eu possa fazer o EAG. Ele teve a oportunidade de viver com a gente, mas olha que legal, ele quer fazer o EAG, ele quer entrar, eu acho que ele não sabe expressar isso, mas ele quer fazer parte de uma comunidade, porque o EAG aqui é uma comunidade, a gente divide experiência. Aqui, na hora que eu estou falando isso, eu duvido que o Marcelo não sentiu um friozinho na barriga das histórias que eu contei. Os comandantes estão aqui, sentem isso com a gente aqui, viu, Marcelo? Porque quando
a gente fica com a história,
a gente viveu, né? Ele se conecta com a gente, porque nós estamos em Marte, eu acho que em Marte todo mundo passa por isso, né? Então o cara sente essa vivência da gente, o cara viveu, ele sabe como que é a dor, ele lembra da história que se passou com ele, e eu acho que isso é a parte mágica aqui do EAG. E aí, muito por isso bom, que eu quis dividir duas histórias aí, mas são coisas que me emocionam quando eu lembro, né? A primeira foi a que me marcou mais, e a segunda é a que eu posso levar assim e falar, puta, essa daqui tem um final feliz, e eu vou ver esse cara, assim, espero que um baita do empresário, porque é um cara de visão, é um cara que vai pra frente. Ainda não conseguiu corrigir todas as falhas, mas ele tá no caminho. Então, muito legal.
Muito bom, Rogério.
Show de bola.
Deixa eu só entender um negócio que o Marcelo até adentrou ali na questão do impacto que isso gera para a empresa, né? O Rogério foi muito pontual falando do cheque que ele assina, mas qual que é o impacto na cultura? Agora eu quero saber na cultura de ter um líder, um comandante que tem esse medo de não fazer o que tem que ser feito, que é o que o Rogério fez, né? Acabou tendo que fazer, né? O Rogério fez o que tinha que ser feito. Pode ter demorado, ok, mas assim, fez o que tinha que ser feito. O impacto quando o dono não consegue fazer o que tem que ser feito? Qual que é o impacto na cultura, Marcelo?
Eu posso responder? Fazer um comentário aqui com vocês? Claro. Eu acredito nisso. Eu não só acredito, como eu vivencio. Eu posso dar aqui para vocês vários fatos, né? Cultura não é um papel com um manual de como a gente vive a cultura da empresa. Cultura é viver todo dia aquilo ali. Cultura é igual sotaque. Não é verdade, Aline? Se eu ficar muito tempo aqui em Floripa, vai acabar saindo tu. Para mim, isso é a tradução de cultura para mim. Então, assim, ó, não adianta a gente ter um manual da Luma ou da MG, ou não importa a empresa que a gente está desenvolvendo, não adianta a gente falar assim, olha, aqui nós damos feedbacks honestos e sinceros. Isso faz parte da cultura da Luma. Vocês vivem isso no EAG também. E aí, o que que acontece? Você fica ali todo dia, você fala isso para as pessoas ali, e aí no dia a dia você não faz isso. No dia a dia, você deixa o cara fazer o que ele quer e não atingir o resultado. Sabe o que vai acontecer? Você vira um baita do mentiroso, essa que é a verdade. Porque aí você está ali falando que você faz uma coisa e não faz o que tem que ser feito. E aí aquele cara que é o cara que está te dando resultado, está indo bem, está seguindo a cultura, aposta no que a empresa vai levar ele a ser, ele acaba desistindo. E aí você, de vez perder um, ou de vez você parar de fazer o cheque errado para um, você vai acabar tendo que acertar o cheque dos outros. Por quê? Aí vem uma cobrança assim, poxa, mas tal pessoa fez e você não, aí o que você vai falar? Igual minha mãe falava antigamente, faz o que eu o que eu falo não faz o que eu faço. Né? A gente
exatamente.
Vive num mundo moderno, diferente, não dá para fazer isso. Um exemplo, para mim, é uma coisa importante, também é um valor na Luma, né? A gente vive o exemplo. Então, você perde as outras pessoas se você não fizer o que tem que ser feito. E, principalmente, se a cultura da sua empresa é faça o que tem que ser feito e você não fizer, não vale. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque... Já imaginou se eu falasse, para você viver em Florianópolis, você tem que usar o tu. E aí ninguém fala tu. Nunca eu ia aprender a falar tu. É, não é verdade, Aline? Não, é uma comparação sim, um pouco longe, mas é isso. Sabe, é igual tomar chimarrão ou qualquer outra coisa cultural. A cultura da empresa é a mesma coisa. Você tem que viver ela todo dia. E se você não viver aquilo que você fala ou aquilo que você escreveu no seu manual, para aqueles que têm escrito aquilo que vive, é a mesma coisa que não ter. Essa é a minha opinião, a minha experiência.
Respondendo também a pergunta da Aline, o que acaba acontecendo, né? Qual que é o impacto disso na cultura? Todo mundo quer ter uma cultura de alta performance. Todo mundo. O que é uma cultura? É as pessoas viverem aqueles valores, as pessoas terem aquele tipo de mentalidade e trabalharem para fazer isso acontecer, né? Quando você está fazendo isso, e a gente, por alguns motivos, acaba eventualmente fazendo esse tipo de coisa, quando você permite esse tipo de coisa, você nivela por baixo. Porque você tem uma coisa como essa que te incomoda e continua te incomodando e você não faz o que tem que ser feito, você está nivelando todo mundo por baixo. E quando você nivela por baixo, não dá para você ter alta performance. Quando você nivela por baixo, não dá para você ter resultado. Quando você nivela por baixo, não dá para você ser uma empresa diferenciada. Né? Então, o grande impacto é que você nunca vai ter uma cultura de alta performance e foco nos comportamentos adequados, porque se você tem esse negócio com você que está te incomodando, é porque aquele comportamento, pelo menos com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que você precisa falar, ele não está de acordo com o que você acredita que tinha que ter na sua empresa. E se você permite isso, você nivelou a tua cultura por baixo. Por isso que eu falo, não dá para ter cultura forte com liderança forte.
Liderança fraca.
Não dá para ter uma cultura forte com uma liderança fraca, né? E liderança forte não é você chegar lá e bater na mesa e sair gritando, né? Liderança forte é você ser efetivo, tá, naquilo que você faz, né? Eu gosto de falar que como você exerce a liderança? Através das conversas. Você não precisa chegar lá e gritar e ser grosso e xingar todo mundo. Você precisa saber conversar de uma maneira que produza resultado, de uma maneira que a pessoa entenda que aquilo é pro bem dela, não que é ruim. Mas, né, nós temos os nossos bloqueios internos. E a gente não pode permitir que esses bloqueios continuem dominando a gente. Então, a gente precisa resolver essa parada.
Exatamente. E só compartilhando, quando você me perguntou se eu já tinha passado por isso, eu tive o processo, né, quando eu passei com esse Egênio, foi de que o comportamento não estava legal, precisava ter um desenvolvimento, né? Precisava ter um processo de desenvolvimento de um comportamento, de algumas habilidades comportamentais. E foi feito um trabalho, como o Rogério falou, né? De, você tem 15 dias, né? A gente chama isso de um processo de reversão. Você tem 15 dias para eu ver você agindo dessa forma. Então, foi dentro desse papelzinho aí que eu anotei tudo, papel de pão, mentira, foi um Word mesmo, onde eu anotei tudo bem bonitinho, eu preciso que você se comporte desse jeito, eu quero ver você acontecendo desse jeito, eu vou analisar dessa forma. E o meu medo era, cara, e se não mudar? Eu tô aqui fazendo o meu máximo, mas se isso não acontecer? Era o que aconteceu com o Rogério, que ele falou, eu falei, puta, cara, que merda, só que eu já vi que no dia 2, já, no dia seguinte, já era outra pessoa. E foi passando, eu falei, nossa, cara, mas é uma sensação, e a moral da história mudou totalmente o comportamento, hoje eu vejo como até uma referência em termos de organização dentro do time, porque era questão de desorganização mesmo com as demandas, e hoje eu já coloco ele até como uma referência dentro do time, tipo, cara, olha a agenda do fulano pra ver como é que tá e tal, porque tá muito redondinha. E a sensação que dá é tipo, cara, e se eu não tivesse feito isso, cara? Que egoísta que eu teria sido, sabe? Se eu não tivesse dado essa oportunidade de melhorar, e depois quando melhora, quando acontece, claro, pode acontecer de não dar certo, como aconteceu com a história do Rogério, mas quando acontece que dá certo, é tipo, cara, que massa, cara, é isso aí, esse é meu papel. Então é uma sensação muito boa, que se eu tivesse deixado o medo me dominar, eu teria perdido alguém muito bom, e ou talvez nem perdido, eu teria dado o exemplo pro restante do time para manter a desorganização, manter a desordem, tudo isso, né? Marcelo, o que tu acha que dá para fazer para perder esse medo? O que tu acha que dá para fazer? O comandante que tá ouvindo, qual que é a alternativa que o comandante tem que tá ouvindo a gente e fala assim, tá, legal, ouvi todas as histórias, eu tive as mesmas sensações, mas
e aí, que eu faço?
Tipo, como que eu faço para perder esse medo? O que você acha que dá para fazer, Marcelo?
Bom, vamos lá. Eu primeiro gostaria de fazer uma analogia ou uma metáfora, né? Gostaria de fazer uma metáfora. Quando a gente fala em competência, isso é uma competência. Fazer isso é uma competência. Você tem que ter essa competência, né? A competência de poder dar um feedback, a competência de ter conversas duras, a competência de ser efetivo na sua comunicação. É uma competência que você precisa desenvolver. Você pode dar o nome que for nessa competência, tá? Competência é igual um músculo. Igual um músculo. Então, imagina, você nunca treinou, você vai na academia treinar. Nunca treinou na vida. Você chega na academia, no primeiro dia você vai lá, sei lá, você vai lá, faz peito e tríceps, certo? No dia seguinte, não vai estar doendo. Aí no dia seguinte você vai lá e faz costa e bíceps. O que vai acontecer no outro dia? No outro dia você vai acordar com tanta dor, que você não vai nem aguentar aquela dor. Não vai nem aguentar. Dói, né? Dói, dói. Fazer aquilo lá dói, né? Então, quando você vai fazer um negócio é difícil, e depois, dois dias depois, tá doendo de um jeito, aí o que você faz? Né? Você vai e treina de novo. E no outro dia você treina de novo, E aí chega uma hora que o músculo está desenvolvido, o músculo está forte, e quando você treina, não dói mais, tá? Então, essa é uma analogia. A competência, ela precisa ser desenvolvida. Como ela vai ser desenvolvida? Colocando ela à prova. Então você, primeira coisa, você tem que ter alguma ferramenta, uma metodologia para você poder fazer aquilo, e aí você vai e faz. Quando você fizer, no dia seguinte vai estar doendo, você vai ter um diálogo interno, você vai se sentir mal, e não sei o quê. E depois você faz de novo, e aí você começa a desenvolver o músculo. Mas qual que é o problema? Muitas vezes o cara quer fazer isso sozinho. Ele quer fazer isso sozinho, sem ferramentas, sem ter ninguém para ajudar a desenvolver um próprio método, sem ter ninguém para mostrar para ele qual é o ponto cego que ele tem em relação a isso, sem ter ninguém para ele entender qual que é o benefício de ele fazer isso. Ele fica num diálogo interno, mas ele não entende que, cara, tem custos, tem benefício, tem prós e contras, tem que avaliar onde ele quer chegar, tem que colocar tudo na balança para poder fazer. E ao ele olhar e falar, tá, legal, eu entendi, então é realmente isso que eu preciso fazer, qual que é a forma que eu, porque assim, ó, o Rogério pode ter uma forma de fazer isso, a Aline pode ter uma forma de fazer isso, e o Marcelo tem outra forma. Porque nós somos pessoas únicas, cada um vai ter a sua forma, né? E aí o que acontece? Se você tem um profissional qualificado para te ajudar, ele ajuda você tirar a tua essência para você desenvolver a tua própria fórmula. Que não é um negócio assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Porque às vezes eu chego e falo, o meu jeito de fazer é esse, e você vai tentar fazer do meu jeito, e esse não é o teu jeito. Então, o que você precisa? Primeiro, entender que esse é um músculo que precisa ser desenvolvido, até ele ficar forte. Você precisa entender que é um músculo que tem que ser desenvolvido até ele ficar forte. Uhum. Depois que você desenvolver esse músculo aqui, depois que você entendeu isso, e você fala, então vou desenvolver o músculo, você tem que entender qual que é a tua forma. A tua fórmula, né? É a tua fórmula. Cada um tem uma fórmula. Se você tiver um profissional público, que entende, né, de comportamento humano para te ajudar, igual a gente tem uns especialistas do EAG, ele ajuda a tirar de você, a gente chama esse exercício de peak performance, ele ajuda a tirar de você um peak performance, fazer um plano, né? E aí esse plano, ele vai lidar com as suas emoções em relação a fazer isso. Tem um plano, agora você precisa executar. Quando você tem alguém que você fala assim, cara, eu me comprometi a fazer isso essa semana, e semana que vem eu vou falar com essa pessoa. Ou assim que eu fizer isso, eu tenho que mandar um WhatsApp para essa pessoa para falar que eu fiz. Então você já começou a criar um caminho para você que ele não tem mais volta. Ou você faz.
Uhum.
Quando não tem mais volta. Ou você faz. E mesmo que seja doído, fala, cara, eu falei para aquela pessoa que eu ia fazer, então eu vou fazer, e depois essa pessoa ela vai me ajudar. Porque se eu estiver me sentindo, cocô do cavalo do bandido, eu vou poder ligar para essa pessoa, chorar, essa pessoa está preparada para me acolher, ela vai me acolher e vai me ajudar. E se der tudo bem, essa pessoa vai comemorar comigo. E aí você tem uma pessoa com quem você se compromete, igual a gente tem os especialistas do EAG, que ajuda as pessoas, os empresários ou os líderes que têm esse tipo de dificuldade. Aí você faz uma vez. Fez uma vez, está resolvido o problema? Não. Por quê? Porque ele vai voltar. Então, o músculo para ser desenvolvido, você precisa treinar outros dias, todos os dias. Então, você aumenta o desafio, vai fazendo, vai tirando a sensibilização e isso vai fazer parte do teu processo. E você está com o músculo desenvolvido. Só que assim, ó, às vezes a gente tem um pensamento mágico. Às vezes a gente tem um pensamento mágico. E é isso que a gente tem que entender, né? Porque esse músculo, basta um dia que você fraquejou. Veio a pandemia, Aline, eu treino todos os dias faz 10 anos, treinava. Veio a pandemia, eu fiquei 4 meses da pandemia sem treinar. Ao ficar 4 meses da pandemia... Ah, tem o pró e o contra, né? O pró é, você começa a fazer musculação, então quando você treina peito, você não ganha músculo só no peito. Você ganha peito, você ganha braço, você ganha um pouco do ombro, você ganha um pouco do abdômen. O músculo ajuda a desenvolver os outros. O músculo sustenta outros músculos, certo? Quando você começa a fazer isso e você desenvolve esta habilidade, você automaticamente desenvolve outras habilidades também. Faz sentido? Porque, eu lido com isso desse jeito, então com aquilo eu lido daquele jeito, eu começo a ampliar, trabalhando um único músculo, eu trabalho outros músculos. Trabalhando uma única habilidade, eu trabalho outras habilidades. Quando eu parei de treinar, que veio a pandemia, eu parei de treinar, minha alimentação que sempre foi regrada, virou desregrada. Eu parei de treinar, a alimentação que sempre foi regrada virou desregrada e alguns hábitos que eu tinha se perderam junto. Faz sentido? Então, quando você desenvolve aquele músculo, você tem que estar sempre desenvolvendo aquele músculo, porque se você parar, ele atrofia e, ao ele atrofiar, outras habilidades atrofiam junto. Então, no dia a dia, você vai ter sempre oportunidades, principalmente porque a gente lida com gente, de estar treinando esse músculo. Opa!
Oh, coisa linda, hein?
A gente bateu venda porque tocou aqui o telefone falando que tem mais um agendamento, mais uma pessoa querendo se tornar comandante. E a gente fica feliz por poder ajudar esse comandante que acabou de se inscrever aqui para participar da imersão EAG Online, né? Então, assim, então, todos os dias na empresa...
Pode falar
a gente
o nome?
Vai ter, pode falar o nome do comandante? Ah, mas eu não sei. É, fala o nome do comandante, só o primeiro nome do comandante.
É o Ayrton.
O Ayrton. Bem-vindo, Ayrton.
Bem-vindo, Ayrton.
Mais um comandante sendo preparado, tá? Então, Aline, assim, ó, todos os dias a gente tem a oportunidade de treinar esse músculo, assim, quando você vai pra academia, todos os dias você tem a oportunidade de treinar. Conforme você vai treinando esse músculo, você vai desenvolvendo outros. Parou de treinar o músculo, sabe o que acontece? Atrofia esse, atrofia os outros. Então, é interessante, você ter um profissional que ajude você a desenvolver esse músculo, alguém treinado, capacitado, que tem as ferramentas corretas para desenvolver esse músculo. E aí você vai ser muito mais efetivo na sua liderança. Mas qual que é o pensamento mágico? Você pensa que porque você fez uma vez, que você fez duas vezes, agora tá tudo certo. Daqui em diante só vai.
Agora não tem mais medo, agora está.
É, daqui em diante só vai. Meu, não adianta você treinar um. Eu treinei 10 anos, Eu fiquei 4 meses sem treinar. Meu abdômen, eu perdi toda a parte da ativação do abdômen, a barriga deu uma crescida, os braços enfraqueceram, agora eu tô ali, ó, de novo para recuperar. Então é assim.
Marcelo, você tem... não desvende, pô, não desvende.
Não, mas continua bonitão, né? Então é assim, então esse músculo ele precisa ser treinado. Por que que eu falo um pensamento mágico, Aline? Eu tinha um sócio, né, Luiz. Você chama Luma, né? Luiz e Marcelo. Tinha um sócio que era um Luiz. Eu tava numa situação assim, cara, que eu cheguei a ir pro médico. Olha só que louco isso, tá? O Rogério acompanhou isso. Eu tava em qualquer lugar, me dava ânsia de vômito. No começo era assim, se eu usava terno e gravata, aí eu sentia que a gravata me incomodava. Aí se eu não tirava aquilo me dava ânsia de vômito. Aí eu tinha que soltar o botão e tirar a gravata. Aí eu respirava, a ânsia passava. Então, no começo era isso, alguma coisa me prendia no pescoço e me dava ânsia. Aí, depois, com o tempo, eu sentia calor demais, muito calor, me dava ânsia. Aí, daqui a pouco, eu sentia um cheiro ruim, me dava ânsia. Eu fui começando a desenvolver vários gatilhos que tudo me dava ânsia. E aí, depois, do nada, cara, eu respirava mais forte, me dava ânsia. Aí, eu fui num gastro, o gastro olhou, fez exame, gapilore, essas paradas todas. Cara, não tem nada. Fui em vários gastros. Aí um gastro chegou pra mim e falou: Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. O que você tem, ele é emocional. Não é nada fisiológico, né? Não é uma patologia, é emocional. Vou te recomendar um profissional. Aí me recomendou um profissional, fui nessa profissional, comecei a conversar com ela. E aí eu sabia o que era, né? Essa sociedade estava realmente me fazendo mal. Eu não conseguia falar com o sócio, não conseguia terminar essa sociedade, e isso eu tava engolindo muita coisa que eu precisava colocar para fora, né? E aí, beleza. Aí, até que chegou um dia que a psicóloga pegou e falou assim para mim, ela falou: Marcelo, o negócio é o seguinte, ou você resolve isso, tá? ou você vai morrer mais cedo ou mais tarde. O que eu tinha? Um distúrbio, porque por tanto somatizar essas coisas, eu tive um distúrbio no sistema nervoso. E aí, o que estava me provocando era uma síndrome que ela era parecida com a agorafobia, que é mais ou menos um começo da síndrome do pânico, sabe? Ela tem a mesma origem, só que o efeito dela é diferente. Né? Então, eu não tinha medo de nada, mas eu tinha ânsia. Né? Ela falou, se você não cuidar disso, você vai desenvolver uma síndrome do pânico, uma síndrome de agorafobia, ou claustrofobia, ou alguma coisa assim do tipo. Então, assim, ó, ou você resolve isso, ou você vai morrer. Você não precisa ficar mais passando de sessão de terapia, você precisa resolver a parada. Beleza, quando ela falou isso, eu falei, não, morrer eu não quero, então eu vou resolver. Aí eu fui resolver. Tive a conversa definitiva, terminei a sociedade, foi foda, foi duro. O Rogério vivenciou isso, saiu até briga, quase saiu porrada, coloquei pra fora o que eu precisava colocar, terminei a sociedade e beleza. No dia que eu terminei a sociedade, que eu fiz o que eu tinha que fazer, né, que resolvi a parada, naquele dia eu tive um pensamento mágico. Cara, a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu vou deixar esse tipo de coisa passar. Nunca mais na minha vida eu vou deixar de se dar um feedback. Nunca mais na minha vida eu vou deixar de ser efetivo. Pensamento mágico. Se eu fiz isso agora, daqui em diante, qualquer coisinha para minha fichinha, porque isso era o que mais me travava. E como eu tirei essa trava, daqui em diante isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Cara, se você não treinar o músculo, volta tudo de novo. Porque sempre vão ter pessoas que você vai precisar dar feedback, sempre vão ter pessoas que vão desafiar o que você acredita para tua empresa, sempre vai ter. E se você parar de treinar, você perde todas as habilidades e todas as competências. Então, por mais que você desenvolva essa habilidade hoje, se sinta empoderado e falar, a partir de hoje, nunca mais, você vai ter que sempre estar treinando esse músculo e essa habilidade de estar conversando com as pessoas, de ser efetivo na conversa, para você falar realmente o feedback da maneira correta para poder voltar. Porque se você vacilar e deixar de treinar esse músculo, ele atrofia e volta tudo de novo. É o que acontece? Você fica sempre performando abaixo do que você poderia. Teu sonho, ele sempre deixa de ser realizado na velocidade que você gostaria. Você sempre vai sonhar que a tua empresa poderia ser muito melhor, e ela nunca vai ser muito melhor, porque a empresa é um reflexo do dono. E o dono que lida com isso, e eu tô falando isso, assim, ó, eu passei por isso, e eu ainda passo por isso, mas eu entendo que esse é o meu trabalho. E com dor ou com sem dor, só vai, né? Eu vou falar que ainda percebeu? Efetivamente...
Hã? Pode falar.
Então é assim, ó, com dor ou sem dor, só vai. E, meu, se eu tiver com muita dificuldade pra fazer, porque às vezes acontece, de acontecer a situação, cara, a vida vai apresentar pra gente situações, você fala, cara, de novo vou ter que ter uma conversa como essa, sei lá, né? De novo vou ter que, de repente, terminar uma sociedade, né? Porque depois aconteceu uma outra sociedade que eu tive que terminar, e assim, aí de novo vou ter que... É, de novo, cara. De novo você Sim. vai ter que terminar.
Mas
de novo
você vai ter que ter essa conversa difícil. Mas você percebeu que tu enxergou isso quando você teve uma ajuda externa, né?
Quando eu tive uma ajuda externa.
Exato.
Alguém com quem eu pudesse falar. Alguém que também chegasse e falasse, mas cara, ou você faz isso, cara, ou a gente não tem por que ficar conversando aqui. Tá fazendo perder meu tempo e você não vai resolver o problema. Né? Então, eu tinha alguém. Mas, além de ela falar isso pra mim, ela falou, cara, mas vai e faz, eu tô aqui. Volta aqui, vamos conversar. Vamos lidar com essa situação. Entendeu? E isso serve para tudo, no final das contas. Isso serve para educação de filho, isso serve para relacionamento com amigo, isso serve para um funcionário, isso serve para um chefe, né? Isso serve para um sócio, a Rete está aqui na minha frente, né? Todo dia eu pisei na bola, a gente pisa na bola. E a gente ensina a pessoa a fazer feedback, a Rete foi lá, preparou o marca dela, ela fez o marca.
Isso, preencheu lá, a ferramenta, bem
preencheu
bonitinha.
Preencheu a ferramenta, preencheu o marca dela. Falei, Marcelo, preciso te dar um feedback. Falei, legal, vamos lá. Não, segunda-feira eu te dou. Sabe aquele negócio? Eu vou falar pra pessoa, aí quando chega no dia, aí você fala assim, não, ai, hoje eu não vou falar. Aí ela falou, ai, eu preciso te dar um feedback. Falei, pode falar, Rete. Falei, não, hoje aconteceu outra coisa, então deixa eu passar o final de semana, na segunda-feira eu te dou o feedback. Foi exatamente assim que aconteceu. Ela tá olhando pra mim e tá dando risada aqui.
Tá dando risada. Vai ser bom, você vai chegar bem.
Aí na segunda-feira ela veio e fez o marca. Mas quando ela chegou para fazer o marca, ela estava nervosa, eu vi. Ela estava toda nervosa. Eu fiquei ali, acolhi, né, fiz todo o rapport para ela ficar mais à vontade. E ela veio e deu o feedback. E é lógico, né, se eu chamasse ela para essa conversa, porque todo mundo imagina o chefe fazendo um feedback com o colaborador. E o colaborador fazendo com o chefe, com o líder. também o colaborador também tem que fazer o feedback com o chefe dele, né? Ela veio, fez o feedback. A Aline já me deu feedback, marca. A Aline já veio.
Vários.
A Aline veio e me deu marca. Foi difícil fazer um feedback comigo, Aline?
Ah, eu acho que não, Marcelo. Eu me sinto tranquila em dar feedback pra ti, porque eu sei que você não vai ser reativo. Porque eu vou chegar com fatos e dados e eu sei que você vai ter a maturidade de ouvir e falar assim, cara, o que eu vou falar? Tá aqui o dado, sabe? E já com pessoas assim que, enfim, uma pessoa que ainda não tem tanta maturidade, digamos assim, você não sabe o que esperar. Agora com você, eu já vou tranquila porque eu sei que você não vai ter nem pra onde fugir. O dado tá ali. Tá aqui o fato. Isso aconteceu. Daí vai falar, pô, é o que é. É o que você fala, é o que é.
E dependendo da pessoa, você... Então, comigo, você... não que você não tenha nenhuma atenção, mas você fala, vou falar com o Marcelo, você fala, eu aceito. Às vezes, dependendo da pessoa, a tua emoção para fazer
me
com outra
pessoa...
Me preparo mais. É diferente. É diferente, né?
Sim. Então, cada pessoa, na verdade, do time, por você conhecer, entender que ela tem um estilo de se comportar diferente, eu me preparo de forma diferente. Porque eu sei que tem pessoas que querem uma comunicação mais direta e outras pessoas que elas querem que, tipo, prepara o ambiente. Então, tem que fazer uma preparação diferente. Porque se tem pessoas que preferem contexto, eu vou lá, eu vou ter que pensar no contexto. Porque, por mim, eu ia chegar e falar papum, como eu faço contigo, por exemplo. Eu vou falar, Marcelo, ó, no dia tal aconteceu isso, eu acredito que isso gera reação tal. Aí você vai lá e fala, beleza, Aline, eu entendi, obrigada, é o que é. E com outra pessoa eu vou ter que, né, vamos lá, porque vai depender de cada pessoa. A gente tá passando pelo desenvolvimento das pessoas, né, então tem todo esse processo. Mas sim, eu fico nervosa, porque tem que se preparar, né.
É isso. E o que acontece é que tem muitos comandantes nessa situação. Muitos comandantes estão nessa situação. E você que tá me ouvindo e você se identificou com tudo que a gente falou, cara, você é normal, não tem nada de errado com você. Você é uma pessoa normal. Agora, a única coisa é o seguinte, a partir do momento, até então, você não sabia disso. Você achava que você era o único extraterrestre do mundo que passa por isso. E agora você sabe que tem um monte. Só que agora também você tem uma responsabilidade. Você sabe que resolver isso está na sua mão. Né? Você sabe que resolver isso vai te trazer mais resultado e vai ajudar você a levar a tua empresa para onde você quer levar. E você sabe que não resolver isso vai ficar fazendo com que tua empresa se repita e você vai ficar pensando, até quando eu vou ter isso? Quando que minha empresa? E você vai saber disso, tá? Então você pode tomar uma decisão agora, né? De tentar resolver isso, estudar como fazer e fazer por conta própria ou buscar uma ajuda. Buscar uma ajuda.
Sabe o que dá para fazer, Marcelo? Dá para deixar até como um desafio desse podcast aqui para o comandante que estiver ouvindo, que provavelmente, se ele escolheu apertar play nesse episódio, ou é porque ele é muito fã da gente e escuta tudo, ou é porque ele tá passando por esse momento. Então,
você acredita que o universo conspira? Eu acho que o universo conspira, Aline. Eu acho que se o cara tá ouvindo isso aqui é porque ele precisava ouvir isso hoje. Hoje que eu falo, não hoje na hora que a gente tá gravando, hoje na hora que ele tá ouvindo. Então você tá ouvindo isso hoje é porque você precisava ouvir isso hoje. Porque você pediu para Deus, Deus, me manda uma luz e Deus tá te mandando a luz.
Mandou a luz, né?
Mandou, Marcelo. Mas eu queria preparar um desafio. O comandante que estiver ouvindo, principalmente que ele deu play nesse episódio, é porque ele tem uma decisão difícil para tomar. E não que seja uma decisão de demissão, enfim, mas ele tem alguma coisa de estômago que ele tem que tomar.
Às vezes é um ajuste, alguma coisa assim.
Exatamente. Ele tem alguma decisão de estômago que ele tem que tomar. O que tu acha, Marcelo, de propor para as pessoas que estiverem ouvindo, para os comandantes que estiverem ouvindo, depois que eles tomarem essa decisão, eles forem compartilhar contigo no teu Instagram, Marcelo, lá, @marcelogermanoeag, compartilharem contigo. Marcelo, eu ouvi o episódio que você fala sobre o medo de falar com o time, o medo de dar um feedback, como perder o medo de falar com a equipe, e eu fiz o que tinha que ter feito, eu segui o que você falou e aconteceu isso. Pode ser uma notícia boa, como pode ser uma coisa ruim, ou enfim, compartilha com o Marcelo. O que é que tu acha do pessoal fazer isso, Marcelo? Eles partirem de ação depois desse episódio.
Tá. Legal. Então, ó, se você estiver ouvindo isso, existe uma forma de fazer no episódio do feedback. A gente fala sobre feedback. Então, vai lá pro episódio 11, ouve o episódio 11, faz seu plano e tenta executar. Ao executar o teu plano, ao executar o teu marca lá, você me manda um direct falando o que aconteceu. Como foi passar por essa experiência. Se você está se sentindo mal depois de ter feito, você pode mandar. Se você está sentindo um alívio, você manda falando que está sentindo alívio. Manda para mim. Manda para mim, eu vou te responder. E aí a gente vou te mandar uns áudios e eu vou te ajudar nessa jornada. Beleza?
Sim, acho bem legal, Marcelo. E o Rogério, ele falou de uma técnica. Como é que é o nome da técnica, Rogério? É vai? Como é que é o nome da técnica de só vai só quando vai, você precisa só fazer? Vai. Só vai. É só vai. Vai,
meu. Pensou que tem que falar, meu, vai. Se você pensar demais, se for pensar em alguma coisa, Marcelo, quero dar uma dica aqui, a gente já brincou com isso, né? Pensa quanto vai custar para você, para a tua empresa, para o teu bolso, não fazer o que tem que ser feito. Então, se você tiver que pensar em alguma coisa, pensa nisso. Meu, isso vai me custar. Eu faço um cheque em consequência disso. E eu não quero mais fazer esse cheque. Então, você pensa, se tiver que pensar, e, meu, mas a melhor estratégia é vai e faz.
É. E se você tiver precisando de ajuda externa, se precisar de ajuda externa, procura ajuda externa. Mano.
Procura ajuda externa. É mais barato, Marcelo, ó. É mais barato, eu vou falar isso de quem já usou ajuda externa também, é mais barato a ajuda externa do que fazer o cheque da incompetência de não fazer o que tem que ser feito.
Muito bom.
É. E sem contar que você pode ter problema. Eu tive um problema de saúde por conta disso, né? O grande mal do século é que as pessoas somatizam tantas coisas, engolem tanto sapo, somatiza tantas coisas, que se você procurar, escrever no Google, dá um Google aí e coloca assim, doenças por conta de somatização. Você vai ver um monte de doença que as pessoas desenvolvem, porque elas ficam somatizando. O que é somatizando? Ela engole sapo e está somando o número de sapos que ela está... Vou explicar de uma linguagem simples, né? Ela soma o número de sapos que ela engole. Isso é somatizar. Engole um sapo, somou um sapo. Engole dois sapos, somou dois sapos. Engole mil sapos, somou mil sapos. Então, a pessoa que fica sopatizando, né? Fazer um trocadilho aqui com a palavra, né? Que
terrível.
Fica somatizando. Isso vai te deixar doente. No longo prazo, você vai ficar doente por conta disso. Né?
Sim, perfeito, Marcelo. Isso. E tem mais um macetezinho que o Marcelo falou, que é o que a gente falou de declarar, né? Avisa a pessoa. Porque você não tem mais escapatória. Porque você fez um compromisso público, né? Um compromisso que não tão público, né? Porque você não vai anunciar para a empresa inteira que você vai dar um feedback para a pessoa. Sim, anuncia para a pessoa, marca um evento. Exato, marca um evento, marca, tipo, eu gosto de algo mais importante, eu gosto de botar na agenda e criar um evento para que a pessoa também sinta que, cara, isso é importante. A Aline não me chamou de canto, a Aline me chamou num evento marcado. Então é porque é algo muito importante,
igual,
a pessoa já vem numa postura diferente.
Igual a Rete, ela falou, Marcela, eu preciso te dar um feedback, mas eu não vou dar hoje, não. Eu vou dar na segunda-feira. Bom, na segunda-feira eu estava esperando o feedback da Rete. Ela está aqui na minha frente,
fala.
Assim, ó, mas ela estava tremendo no dia que ela me deu o feedback, tá? Assim como eu já tremi várias vezes. Assim como, já tremeu, Rogério?
Não.
Mas foi, né? Mas foi. Você tremeu,
aqui
Aline?
Aqui em Marte não tem essa, né?
Você tremeu, Aline? Você tremeu, Aline?
Ai, eu tava suando frio. O João falou uma expressão, mas eu não vou usar aqui no podcast. Eu tava suada.
Show de bola.
Ai,
eu acho que
zoeira.
Né, o João não tá aqui pra falar que foi o quê? Como que o João fala? Como que o João encerra
isso?
Ah,
eu não vou... É verdade.
É um prazer.
Vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar ali pra mostrar onde o João tá. Ali, ó. O João tá ali dando tchauzinho. E agora, em homenagem ao João, vou encerrar aqui do jeitinho que ele encerra, que foi um prazer inenarrável ter você, Rogério e o Marcelo, nesse podcast. Estou representando o João, que ele é o encerrador oficial de podcast aqui. Foi realmente um prazer, eu aprendi bastante, eu gosto de ouvir bastante as pessoas, ouvir as histórias de quem já tem muito mais estrada do que eu. Então, eu acredito que vai ser um podcast muito, muito importante para muitos desses comandantes. E depois a gente vai ter que divulgar forte, hein, Marcelo? Porque a quantidade de pessoas que mandou mensagem para você falando exatamente desse ponto, olha, tá bem forte.
Esse tema me escolheu. Então, né, o comando de hoje só vai.
Só vai.
Uma hora o músculo vai estar desenvolvido, é lógico. Podcast
perfeito.
Número 11, entenda a fórmula.
É um combinado, né? Na verdade, isso. É esse podcast junto com o podcast 11 para ter bastante resultado.
Isso.
Mas
só
é isso.
Vai.
Obrigada, Rogério. Obrigada, Marcelo.
Ah, eu agradeço,
só vai, foi um prazer.
Vocês. E ó, hashtag só vai.
Então fui.
Falou.
Fui. Valeu.